Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Olá, eu sou Joel Scala e começo agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Hoje vamos falar sobre as doenças causadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, com Fábio Guilhardi. A população afetada pelas enchentes do Rio Grande do Sul está exposta a diversas doenças infecciosas, causadas por fatores como o contato direto com água contaminada. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Fábio Guilhardi é médico infectologista, graduado pela Universidade Estadual de Campinas. Fez residência médica em infectologia pela Universidade de São Paulo. É consultor médico em doenças infecciosas e tropicais nos Médicos Sem Fronteiras. Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado, Joel. Obrigado pelo convite. Boa tarde.
A continuidade das enchentes no Rio Grande do Sul e a situação de calamidade pública pode ocasionar diversas doenças infecciosas.
A gente tem um cenário de ruptura dos serviços de saúde que antes eram estabelecidos. A gente tem uma questão de um desastre natural com esse índice pluviométrico, essas enchentes que aumentaram e predispuseram a proliferação de alguns tipos de vetores, dentre eles roedores. E a gente tem muitas pessoas que descontinuaram, né, seus tratamentos de doenças crônicas, ficando mais vulneráveis a alguns tipos de doenças, né? Fala-se muito da leptospirose, né, que é uma doença transmitida pelo roedor, pelo rato, pelo vetor. Os casos aumentaram, mas também tem outras questões, né? A gente sabe que as populações que estão abrigadas, que estão com outro tipo de rotina, com muito mais vulneráveis, aumenta muito o risco de doenças que são preveníveis por vacinação. A gente está numa época de influenza, de gripe, então os surtos de gripe tendem a ser muito mais severos e muito mais rápidos em abrigos. E a gente também tem outras situações que, pela falta de saneamento, podem começar a acontecer e piorar, como as doenças de transmissão oral, gastrointestinais, né, como as diarreias agudas, as doenças infecciosas de transmissão oral-fecal, quando você tem uma perda da estrutura de saneamento básico e de sanitário.
São 55 mil pessoas desabrigadas e 581 mil desalojados. Esse contato nos abrigos pode provocar, né, doenças.
Isso é uma coisa que a gente aprendeu muito, por exemplo, nas situações de refugiados, acampamentos de refugiados, onde a gente tem acesso limitado a cuidados de saúde, acesso limitado à água, à alimentação, em que a população fica muito vulnerável, né? Inclusive, o Ministério da Saúde já se pronunciou, foi de melhorar, né, o acesso à vacinação anti-influenza e melhorar o acesso a alguns testes diagnósticos nos abrigos para essas infecções respiratórias. Sabendo que as pessoas que estão desalojadas, as pessoas que estão em trânsito, a saúde da população migrante, em estudos anteriores, né, ela costuma ser pior e eles costumam desenvolver quadros mais graves de infecções quando acometidos por isso. Então, toda medida de prevenção, vacinação, é importante, né?
Fábio, você falou em leptospirose. São 800 casos suspeitos, 54 casos confirmados e 4 óbitos até o momento. Em cenário de enchentes, é possível ter uma epidemia de leptospirose?
Quando a gente olha, né, para outros eventos trágicos dessa magnitude na história da humanidade, a leptospirose sempre aparece, né? Tem o quadro do ano passado, do Paquistão, que teve uma enchente também muito importante. A leptospirose foi responsável por uma série de óbitos. Aqui a gente já tem casos confirmados e casos com óbitos, né? É importante frisar que você perde as estruturas de cuidado, né? Você começa a ter uma circulação maior de roedor e a urina do rato, as excretas do rato podem transmitir a bactéria. Num período de incubação que às vezes é de 5, 14 dias, uma doença que é difícil diagnosticar, ela é difícil de suspeitar, assim, no primeiro evento. Um surto de leptospirose é o que a gente vê hoje, né? Existe uma circulação maior da leptospira, dos casos, do que antes. Então, a gente pode falar que tem um surto, isso tem um risco de começar a aparecerem mais casos, isso assumir um caráter quase epidêmico, né?
Fora a leptospirose, quais são as outras doenças que podem atingir as pessoas que tiveram contato direto com a água contaminada?
É muito difícil a gente ter doenças novas, né? É raro a gente vai ver um caso de cólera ou um caso que não é tão comum na região desse Cone Sul, do extremo sul do Brasil. Mas a gente sabe, como eu falei, o fato de você mudar a rotina das pessoas, as doenças infecciosas mais comuns que a gente vê são, primeiro, aquelas relacionadas ao trauma inicial, né, que são aqueles pacientes que sofreu com a enchente, teve algum machucado, infecção de pele, mais propenso à infecção. Aquelas doenças transmitidas por vetores, né, como o roedor, que tende a aumentar a circulação, aumentar esse ambiente de circulação de vetor nesses momentos. Então, a gente pode falar de leptospirose e outras doenças transmitidas por roedor, como hantavírus, né? Existem alguns casos que podem estar associados aos acidentes traumáticos perfurocortantes, a gente não viu nenhum, né? Mas o tétano, né? Quando a gente tem uma falha de vacinação, é uma doença que pode acontecer e é descrita, né, em casos de tragédias naturais. Outras doenças que são mais comuns e que a gente tem que tomar mais atenção são essas doenças infectocontagiosas que acometem as pessoas em situações de abrigo.
E aí é uma queda da imunidade, né?
Claro, tem essa questão, porque você perde a tua refeição, você perde a tua rotina de sono, você está num ambiente quase de guerra, né, de refugiado, e aí você está com mil preocupações, uma temperatura que cai para 7 graus, você está em um monte de gente junta, tem aquele certo grau de contatos frequentes, então se uma pessoa doente aparece, né, é muito fácil o vírus se propagar. E aí a gente fala das infecções respiratórias, que para alguns extremos de idade podem ser muito graves e muito letais, né? Gripe, influenza A, influenza B, coronavírus mesmo, ou outras infecções respiratórias de transmissão por aerossol, sarampo, e as doenças diarreicas, né? Que às vezes quando você não tem uma rede de saneamento estruturada e você tem muito conglomerado de população, isso pode acontecer, como a hepatite A e as doenças diarreicas, tipo, por bactérias enteropatogênicas. Né?
Então, e quais os cuidados que devem ser tomados para evitar a doença causada pelas enchentes?
Nessa fase aguda, a principal questão é você ter uma organização, uma estrutura que permita que as vacinas sejam aplicadas para aquelas doenças que são imunopreveníveis, né? Então, você consiga melhorar a cobertura vacinal, identificar as pessoas que estão com alguma falha terapêutica, porque a vacina vai ajudar a pessoa quando for confrontada com a gente, e tentar reduzir a exposição a agentes patológicos, né? Hepatite A a gente tem vacina, gripe a gente tem vacina, outras exposições, se a gente puder, por exemplo, identificar precocemente as pessoas que estão doentes, colocar máscara, fazer aquele isolamento, como a gente já aprendeu na época do coronavírus, e até as doenças diarreicas, melhorar um pouco o cenário de qualidade hídrica, né? Então, conseguir instalar fossa, se é precisa, melhorar já acesso à água potável e também cuidar da saúde como um todo. A gente não pode esquecer que essas pessoas elas têm pressão alta, elas são deprimidas, elas têm diabetes. Então, tem doenças que já existem, cujo a linha de cuidado foi interrompida. E tudo isso pode, então, favorecer que outras doenças...
É, o que você está dizendo é que envolve também os cuidados especiais às pessoas que têm comorbidades, né? Que já têm doenças pré-estabelecidas, né?
Exato, são muitos, né? A gente... Depende de uma rede de saúde, de cuidado que já está estabelecida, que num cenário de tragédia afunda, né?
Vamos agora ouvir uma música da sua escolha. Ai, que saudade de você, Elomar. Faz parte do álbum Cantoria 1, lançado em 1984. Um pequeno comentário sobre sua escolha.
O Elomar é um seresteiro, um poeta mágico e... Para mim é super simples e todo mundo tem saudades e é bom que seja uma palavra tão brasileira assim, né? E é isso, eu acho que simboliza muito bem, né?
Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você. Ajuda aí, Eugênio Avilino. Ajuda aí, Geraldinho. Ajuda aí, mestre. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio com frases dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo te mando um monte de beijo. Ai, que saudade sem fim. E se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro, eu chorando pela estrada. Mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce. Se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio com frases dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo. Ai, que saudade sem fim. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, foi nós que mandamos, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje nós estamos falando sobre as doenças causadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul com Fábio Guilardi. 3 mil estabelecimentos de saúde foram afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, segundo o levantamento da Fiocruz. O número considera hospitais, postos de saúde, farmácias e clínicas particulares. Fábio, quais as consequências da falta de medicamentos e estrutura médica para a população do Rio Grande do Sul?
A gente nunca está adaptado a uma perda de estrutura, a interrupção da rotina dessa forma, né? Cenários como esse são vistos em guerras, em momentos de catástrofes naturais muito grandes, e a gente sabe que tem uma consequência a curto prazo, que a gente pode ver nas doenças crônicas que costumam reativar mais rapidamente, por exemplo, pacientes com doenças, depressões, que precisam de tratamento oncológico, em seguimento com imunoterapia, esses pacientes eles precisam de um cuidado mais rápido. Doenças que instabilizam muito rápido, né? Asma, pacientes com quadros de hipertensão de difícil controle, pacientes dialíticos. Então, tudo isso a gente tem que ter um entendimento que você precisa ter um plano B, né? Quando tudo é rompido. E muitas vezes, quando uma estrutura é tão grande é afetada, praticamente o município, os municípios vizinhos, você não tem um mapeamento suficiente. Então, a pessoa que está em diálise precisa ser evacuada em prioridade para um lugar que tem estrutura, né? Isso nas doenças agudas. A longo prazo, a gente vê que esses pacientes vão ter mais deficiência de conseguir medicamento, existem outras patologias que começam a florescer, e o estresse pós-traumático, né? Esses pacientes estão mais vulneráveis e eles tendem a ter evoluções piores para questões de saúde mental, né? Isso costuma ser mais em longo prazo, né? A gente costuma ver um efeito meio que dominó. As pessoas ficando doentes e deprimidas, inclusive profissionais de saúde, né? O que para a gente é um problema de interromper a linha de cuidado desses pacientes.
Você falou em plano B. Como é contornar esse cenário da falta de estrutura médica para atender as pessoas doentes?
Primeira coisa, que a gente tem o SUS, né? Então a gente tem um mapeamento de referência e contra-referência. Mesmo que isso não seja usado sempre, a gente sabe que existem hospitais que podem acolher em algum momento pessoas. O problema na tragédia inicial é identificar onde estão essas pessoas que são prioritárias, né? E quando você perdeu, por exemplo, o acesso ao hospital primário da capital, você precisa ter esses dados disponibilizados de forma rápida. E nem sempre a gente tem isso, né? Isso é uma coisa que também chamou muita atenção na época do Katrina, nos Estados Unidos, ou quando teve enchente no Paquistão. O mapeamento dos serviços de backup, né, os serviços de saúde que possam continuar acompanhando pacientes dialíticos, pacientes em quimioterapia, ele acabou sendo inclusive uma política de uns governos, né? Você precisa ter um sistema de saúde que se converse entre si. Isso, o SUS mais ou menos faz isso com as suas heterogeneidades, né? Ele consegue dar uma forma de backup, mas a tragédia foi tão grande, a meu ver, que algumas pessoas não conseguem nem ter acesso, né, a esse backup, esse serviço de saúde secundário que poderia ajudá-los, né?
Como médico, como é atuar numa tragédia climática como essa que está acontecendo no Rio Grande do Sul?
A gente tem contato com colegas do Rio Grande do Sul, inclusive colegas que trabalham em conjunto, né? Então, tem questões que a gente fica super tocado, porque as próprias pessoas que os médicos trabalham veem a família tocada, eles não conseguem ter acesso que eles tinham acesso antes e tal. Quando você trabalha numa tragédia, ou com trabalho em qualquer tipo de catástrofe, ou qualquer tipo de situação que fora do normal, importante você ter o que o francês fala do longa lene, né, do fôlego longo. É muito tocante as pessoas todas se mobilizarem para o quadro agudo, mas lembrar que a estruturação, a reestruturação do serviço e o cuidado dessas pessoas vai durar meses, quiçá anos, né? Essa questão de você conseguir ter a segurança de que estruturas vão ser reerguidas, programas de saúde vão continuar, isso é importante, isso faz muito parte do que o governo tem que fornecer como segurança. Não é uma ação rápida.
Nesse projeto de reconstrução de Porto Alegre e dos vários municípios afetados pelas enchentes, que componente é importante na área da saúde?
Duas coisas, né? Eu acho que o principal, você restabelecer as linhas de cuidado que existiam. O quanto antes você conseguir reorganizar serviços de atendimento que funcionavam. Isso é uma prioridade. E segundo, também, né, você estabelecer medidas que possam evitar que a situação tenha uma progressão geométrica, né?
Vamos para um pequeno intervalo na nossa conversa com o médico Fábio Bilardi. Agora vamos ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Uma das grandes preocupações da sociedade nos dias de hoje é o ódio de classe. E esse é o tema da coluna do professor Christian Dunker. Olá, Christian.
Olá, Joel. De fato, esse é um tema muito pouco abordado, incompreensivelmente assim pensado, de como a gente entende a pobreza como um fracasso moral. E como a gente entende a pobreza como uma responsabilidade, como uma culpa daquelas pessoas que têm, no fundo, um problema assim, de caráter, né? Que elas não foram assim bem criadas, que elas são pessoas que são pobres porque elas querem ser pobres. E essa culpabilização da pobreza é, no fundo, uma espécie assim, de projeção dos nossos temores com relação ao quê? A nossa própria preguiça, a incompreensão dos nossos próprios privilégios, a recusa a pensar o que, que é a desigualdade de distribuição de meios econômicos, de meios culturais e meios sociais no nosso país. Então, punir a pobreza, né, ter medo da pobreza, achar que a pobreza vai te contaminar como se ela fosse uma doença, no fundo, é a própria expressão da sua pobreza recalcada que está, assim, sendo deslocada para quem está à sua volta, sendo usada para produzir, assim, cortes no teu laço social, alienação na tua própria posição de mundo e que muitas vezes essa atitude, sim, leva à pobreza. Né? Leva a o quê? Que a gente não pense o que é esse mundo onde a gente está, que a gente seja inconsequente com os nossos julgamentos, com os nossos juízos, e que a gente não perceba que a pobreza é uma questão de todos nós. Né? Uma vida com pobreza é uma vida menos livre, não só para os pobres, mas para todos nós.
Obrigado, Christian. Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP e colunista do Olhar da Cidadania.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje estamos falando sobre doenças infecciosas causadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. O OMS pede mais dados sobre o impacto da mudança climática em doenças tropicais. Felipe Carvalho, de Nova York, tem as informações.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, revelou que ainda não existe uma compreensão adequada dos impactos reais e potenciais que as alterações climáticas induzidas pelos humanos podem ter na incidência de malária e doenças tropicais negligenciadas, DTN. Uma análise de 42.693 artigos indicou que é necessária uma modelização mais abrangente, colaborativa e padronizada para que seja possível compreender e prever melhor os efeitos das alterações no clima. De acordo com o diretor do Programa Global de DTN da OMS, Ibrahima Sossefal, que liderou o estudo, é provável que a transmissão da malária se desloque tanto para os polos como para altitudes mais elevadas. Ele citou ainda previsões de que o mosquito vetor responsável pela transmissão da dengue e da chikungunya continue expandindo seu alcance. Para o especialista, esta revisão revela tendências alarmantes e há um apelo à ação urgente. À medida que a gama geográfica de vetores de doenças, como os mosquitos, se expande, também aumenta o risco de introdução ou reintrodução destas doenças em áreas novas ou não preparadas. Para a OMS, as conclusões desta revisão realçam que esta mudança na prevalência, incidência, alcance e intensidade da malária e de uma série de DTNs podem ser sentidas com maior intensidade nas comunidades já desproporcionalmente afetadas por elas. Apesar disso, o levantamento da agência destaca que muitas pesquisas publicadas se concentraram em países com baixa carga de doenças e com amplo acesso a cuidados de saúde de qualidade. O diretor do Programa Global de Malária da OMS, Daniel Madandi, apelou por uma resposta mais equitativa, abrangente e sustentável ao impacto das alterações climáticas, tendo em vista que ele será suportado de forma desproporcional pelas pessoas mais pobres. Segundo ele, fenômenos meteorológicos extremos recentes tiveram consequências na malária e a previsão é que esse tipo de evento ocorra com mais frequência. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Qual é o impacto da mudança climática em doenças tropicais? Para repercutir um pouco essa reportagem, mas de uma maneira geral.
O Brasil, até pouco tempo atrás, não estava tão sensibilizado com o aquecimento global, com mudança climática, como um fator de piora na saúde. A gente vê outros países que têm planos de ação, por exemplo, né? Quando tem aqueles, na Europa, quando tem aquelas ondas de calor, todo mundo sabe que os prontos-socorros ficam cheios de idosos que estão infartando, que estão tendo piora da função renal, e aí você tem claramente um cenário de aumento de fluxo. O Brasil nunca tinha tido muito isso, né? Um país muito grande, continental, então a enchente, a tragédia no Rio Grande do Sul parece que solidifica, né? Que coloca isso como um cenário possível. Mas o nosso grande medo no aquecimento global são cenários como a gente viu com a epidemia da dengue agora, né? O aumento da temperatura aumenta também a circulação de alguns vetores, você aumenta o índice de reprodutibilidade, né? Os Aedes se reproduzem mais. A gente vê também isso em outros tipos de insetos, artrópodes, como anófeles. Então, os índices, quando a gente compara o aquecimento global nos últimos 10 anos e a emergência e a reemergência, doenças que antes tinham desaparecido de circulação em certas áreas e voltam a circular, isso foi claro, né? Então a gente vê casos como doenças transmitidas por vetores, como a malária, como a dengue, como a febre amarela, acometendo centros urbanos, isso no mundo inteiro, e outras doenças também que antes tinham praticamente erradicadas e que a gente começa a ver alguns surtos, como doença de Chagas, algumas doenças de encefalite japonesa na Ásia. Então existe uma clara relação entre aquecimento da temperatura, mudança climática, aumento de circulação de vetor e aumento da incidência de algumas doenças, principalmente aquelas doenças transmitidas por mosquito, por acidente artrópode, né, por vetor artrópode. Isso é algo que vai aumentar muito, então a gente pode ficar preparado para novos episódios de doenças emergentes e reemergentes.
Agora nós vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 2º. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje estamos falando sobre as doenças causadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, com o médico Fábio Guilardi. Fábio, nós estamos caminhando para o final do programa e eu gostaria de saber de você, o que levou você para o Médico Sem Fronteira?
Eu nunca achei que eu fosse capaz de trabalhar com ONG, né? A gente vem de um ambiente meio protegido, né? Universidade, doenças infecciosas, sempre achei uma coisa absurda Médicos Sem Fronteiras, porque é muito complexo, cenários muito diferentes do que a gente vê. Eu tive alguns professores que me sensibilizaram a ver melhor as doenças negligenciadas e as populações vulneráveis, né? E aí, para mim, depois de um tempo trabalhando em São Paulo, né, comecei a me distanciar um pouco disso, das doenças tipo Chagas, leishmaniose. O Médicos Sem Fronteiras foi uma forma também de eu voltar aquilo que me inspirou a fazer medicina, sabe? Daquele onde não tem médico, onde você precisa ter um olhar muito mais humanista e multiprofissional para a saúde humana, né? Que não é só a saúde do hospital privado aqui em São Paulo, mas de uma saúde única, né? Que você tem que ter a pessoa com acesso ao alimento, a pessoa com acesso à água, a pessoa com o animal em que ela cuida também, boa saúde. Então, é muito mais complexo, né? E o mundo não vai evoluir se a gente não tiver uma visão geral de que a saúde passa por outros níveis, que não é só a questão orgânica, física. E acho que Médicos Sem Fronteiras tem uma visão muito lapidada para isso, com muita responsabilidade e muito cuidado para o outro, né?
Nesse cenário onde a prática da medicina aqui no Brasil ainda é elitista, qual é o seu maior medo?
Com relação à saúde brasileira, é justamente isso, né? Que esse gap, essa diferença se esgarce ainda mais, né? Veja, a gente tem um programa de vacinação excelente, a gente tem acesso a medicamentos básicos, mas o meu medo é que a gente perca isso, né? A gente vê que a saúde e a educação sempre andam juntas, né? E elas estão meio mal faladas, né, ultimamente. O meu medo é que as pessoas começam a engolir as fake news cada vez mais e a gente veja a saúde pública cair num descaso, num descrédito, como a gente já viu que aconteceu com a educação. Então, acho que tentar revigorar alguns alicerces que a gente já aprendeu lá atrás.
Para encerrar nossa entrevista, Fábio, o que você espera como resposta da saúde pública oficial em relação à tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul?
O que eu gostaria muito é que a questão do aquecimento global e da saúde única e da saúde das pessoas em vulnerabilidade não vai acabar por aqui. Outras questões vão acontecer, outras pessoas vão sofrer no futuro. A gente precisa ter um plano completamente fora de fake news, despolitizado, claro, e que as pessoas entendam algum plano para agir em situações que as condições climáticas piorem ou que a vulnerabilidade das pessoas aumente, né? Que a gente vê em migrações, em situações de extremos. O que a gente precisa ter é uma racionalidade maior em fornecer programas e elaborar planos de ação para situações que, como essa, podem muito provavelmente se repetir, né?
Meus agradecimentos ao médico Fábio Guilardi. Ele é médico infectologista, graduado pela Universidade Estadual de Campinas, fez residência médica em infectologia na Universidade de São Paulo. Ele é consultor médico em doenças infecciosas e tropicais no Médico Sem Fronteira. Ponto final em mais uma edição do programa Olhar da Cidadania. Todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Arro. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.